começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17 horas 11 minutos. Boa tarde, está iniciando mais um No Mundo da Bola. Boa tarde a você, nossos amigos e nossas amigas da Rádio Nacional. Vamos juntos ao vivo até às 6 da tarde, até às 18 horas. Hoje é dia 9 de julho, terça-feira. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado toda a equipe de reportagem da rádio. Estão conosco, toda não, quase toda, né? Estão conosco o Maurício Costa, o Rafael Monteiro, o Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio está o José Roberto, a central técnica, sob o comando do Sebastião Índio Xavier. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sérgio Tubocage.
Você pode participar do nosso programa, mande o seu recado pelo telefone 2117, código 21, 2117-6935, no facebook.com/Rádio Nacional Rio. E o nosso WhatsApp está de volta, é o 21 97119-9966. E a gente começa o programa de hoje falando de...
Uma vez Flamengo...
Vamos começar o programa de hoje falando do Flamengo, dos cariocas. O time é o primeiro a voltar a jogar depois da Copa América, jogo oficial, né? Amanhã, com transmissão da Nacional, tem Atlético Paranaense e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. E o Rafael Monteiro está aqui no estúdio para falar com a gente. Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Sérgio Tubocage, os ouvintes ligados neste programa No Mundo da Bola. O elenco do Flamengo já viajou para Curitiba, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, 9:30 da noite, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. E nessa, no voo com o Flamengo, dois jogadores ficaram de fora. O Pará provavelmente não vai ser utilizado pelo técnico Jorge Jesus, e o volante Ronaldo. O Ronaldo está se transferindo para o Bahia, jogador que deve atuar pelo time baiano até o final do ano por empréstimo. Vai servir para ganhar rodagem, já que o técnico Jorge Jesus conta com Cuejá, Pires da Mota, e ele interpreta que o Arão pode ser um primeiro volante. Então é uma forma de dar rodagem ao jogador. Os jogadores estão rumo a Curitiba e a gente fica muito nessa expectativa para saber como que vai ser esse novo Flamengo. Tem dois atacantes, tem um volante apenas, pede-se muita intensidade, como se não houvesse na era Abel Braga. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional sobre esse estilo do treinador do Flamengo, Jorge Jesus, é o atacante Bruno Henrique.
É bastante rigoroso, né? Não só ele, na Europa é assim. Eu joguei na Europa, eu sei como é que é isso. Passei por lá, e tivesse um treinador antes aqui, antes de ir para lá, seria muito importante. Então, a gente que tem essa experiência, fala para os meninos para poder focar, porque na Europa é assim, né? Horário, tudo é rigoroso. Tudo é a filosofia deles. Eu acho que não é nem rigoroso essa palavra. É a filosofia deles que é assim, né? Então, acho que horários... Nenhum jogador aqui tem problema com horários, né? Tem a caixinha do clube, né? Quem chega atrasado sempre tem que pagar a caixinha. Então, ele até brincou com a gente. A gente vai ter que fazer um rateio aqui no final do ano para fazer alguma coisa, porque vocês são muito rigorosos com os horários, vocês são muito pontuais, então a gente não tem esse problema, né? Mas como eu falei, a filosofia dele, ele chegou para colocar o que ele quer, né? O que ele fazia lá fora, a gente tem que arcar obediente.
É, o time do Flamengo sempre, ou na verdade esse ano, lutou muito, né? Tem alguns jogos que ficaram marcados pela luta do Flamengo, afinal, contra o Vasco, na Copa Rio, quando estava perdendo por 1-0, conseguiu gol de empate, venceu nos pênaltis. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, que o Flamengo foi muito mal, mas conseguiu vencer na vontade, na altitude contra o San José, pela Libertadores, e contra o Peñarol, jogo que o Flamengo precisava de empatar fora de casa, conseguiu 0-0. Então, se disposição não falta e também a questão do compromisso do elenco também não falta, o técnico Jorge Jesus parece que está chovendo no molhado. Agora falando sobre a questão de como atuar, o Flamengo tem muito problema na zaga. O setor que o Flamengo é mais criticado durante o ano pela imprensa, pela torcida do Flamengo, é o setor de marcação. É o sistema de defesa do Flamengo como um todo. E na cabeça do técnico Jorge Jesus, o Flamengo tem que jogar apenas com um volante de posição mesmo. Enfim, um jogador que marque mais, e ele vai jogar com o Diego como segundo volante, jogador que vai ter mais essa função de marcar, mas a gente conhece a característica do Diego, um jogador mais ofensivo. E o próprio Bruno Henrique fala sobre esse esquema do Flamengo de jogar com apenas um volante.
Futebol é coletivo, né? A gente tem que se ajudar, né? Então, eu já específico, né? Tenho a característica de ajudar a marcação, voltar. Então, todos tá habituando a fazer isso, né? Ter marcação, ajudar não só os zagueiros ir para frente e ir para trás, os atacantes também têm que ir para frente e ir para trás. Esse é o fator que todos vão poder ver, que o Jorge não prioriza só um e outros. Todos têm que correr para frente e para trás.
Isso, esse foi o Bruno Henrique falando ao microfone da Rádio Nacional. O Jorge Jesus também vai promover a estreia do lateral direito Rafinha, recém-contratado. E o Everton Ribeiro, jogador que vinha se destacando no time do Flamengo. O Everton Ribeiro, que passou a Copa América se recuperando de lesão no calcanhar, deve começar no banco de reservas. E o Vitinho, que vinha tendo pouca oportunidade, começa jogando. O próprio Arrascaeta também, que nunca foi titular absoluto com Abel Braga, deve iniciar jogando. O Flamengo deve começar com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda Renê, no meio campo Coediá, Diego, Vitinho e Arrascaeta, no ataque Bruno Henrique e Gabigol. Só pra gente finalizar, o Bruno Henrique fala sobre o adversário do Flamengo, o Atlético Paranaense.
Olha, o trabalho foi bem intenso, né? E a gente estudou todas as características que o Atlético tem, né? E no jogo aqui, no Maracanã, a gente sofreu um pouco com a saída deles, né? Que abaixava as linhas bem para poder sair no contra-ataque. Então, o Jorge frisou bem esses pontos, né? De saída do Atlético. Esse vai ser o que a gente vai fazer lá contra eles.
O destaque é que o Flamengo tem um péssimo desempenho na Arena da Baixada. Em 19 jogos, o Flamengo venceu apenas uma vez, em 2011, gol do Ronaldinho Gaúcho pela Copa Sul-Americana. São 13 vitórias em casa do Atlético Paranaense e 5 empates. Só que o técnico Thiago Nunes, ele vai fazendo um bom trabalho à frente da equipe paranaense, ele vem com problema na zaga. O Paulo André se aposentou, o Thiago Heleno está suspenso em função de doping, e o Lucas Alter, jogador que seria o titular ao lado do Léo Pereira, ele acabou sentindo dores na coxa durante a Copa América e é dúvida para o jogo de amanhã contra o Flamengo. O provável substituto do Lucas Alter deve ser o Robson Bambu, que jogou muito mal no amistoso contra o Cerro Porteño no intervalo da Copa América. Bocage.
Muito bem, Rafael Monteiro, obrigado aí pelo noticiário do Flamengo. 5:19. Vamos rolar a bola aqui no Mundo da Bola com os outros repórteres da nossa equipe que não falaram de Flamengo e agora vão opinar. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Rodrigo. Eu começo com você, Rodrigo Ricardo. Defesa com apenas um volante, o Coejar. Preocupa?
Preocupa. Boa tarde, Bocage. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, ao Rafa. Realmente muita expectativa em relação a esse jogo, esse Flamengo do Jorge Jesus, né? Até estava lendo uma outra reportagem, né, com o Diego, né?
Que o Maurício vai chamar de Gabriel Jesus, eu aposto.
Mas eu achei engraçado que o Jesus queria proibir até a praia da rapaziada, mas aí ele voltou atrás, né? Porque o Jorge Jesus é malandro, né? Ele não chegou também como um disciplinador. Tá querendo colocar cartilha, disciplina, mas conversou com o grupo, né? Aí viu que esse negócio da praia não ia dar certo, voltou atrás. Mas é o que parece, tem leitura biométrica, tem a caixinha também lá da quem chega... Isso já era uma prática, ele apenas deu uma aperfeiçoada e quem chega atrasado pagar a caixinha. Mas muita expectativa em relação a esse jogo. E realmente jogar na Arena da Baixada não é difícil só para o Flamengo, todos os cariocas têm muita dificuldade, geralmente saem perdedores quando não jogam lá. Mas o Atlético meio que se deu uma desmontada, perdeu o Renan Lodi, o Nicão também já está de saída, o Rafa falou também desses outros problemas de contusão.
E a defesa com o volante?
Preocupa, mas se ele treinou 18 dias, deve estar seguro para colocar apenas um volante, mas o Flamengo não costumava jogar assim, vamos... Mas é isso que ele está falando, que é impor que todo mundo marque. Se todo mundo marcar, aí realmente a coisa fica mais segura, fica melhor para os zagueiros e para o goleiro. Mas vamos ver se essa cultura, né? Porque mesmo o Diego, um volante, eu não sei, não sei se vai dar certo. Já jogou assim na Europa, mas jogou em outra época, em que tinha até mais disposição física, uma idade melhor. Não sei se ele vai suportar jogar os 90 minutos marcando intensamente.
Então, Maurício, boa tarde para você. Ontem a gente participou do No Mundo da Bola e o Júlio César Urigueller falou que o Flamengo está treinando no gramado sintético,
isso,
lá no Ninho do Urubu. Isso é importante também nessa preparação, até diante desse retrospecto que o Rafael trouxe? Boa tarde.
Boa tarde, Bocage. É, só que nesse retrospecto aí, poucos anos, né?
Ah, verdade, foi na grama sintética.
Na grama sintética. É, então, o problema do Flamengo em Curitiba, não é nem na Arena da Baixada, é em Curitiba. Né? Porque quando joga contra o Coritiba, lá também no Couto Pereira, é um problema.
Paraná.
Até, contra o Paraná também, o Flamengo. Quando ele passa ali de São Paulo, meu amigo, pra baixo. Tirando Santa Catarina, vamos lá. Santa Catarina é um território rubro-negro. Agora, Paraná e Rio Grande do Sul, as coisas se complicam bastante pro Flamengo. Como a gente estava conversando com o Urigueller ontem, né? Eu não vejo o jogador em si de futebol reclamar tanto assim do gramado sintético. Quando sai, né, de um jogo, e aí, o gramado sintético? Os jogadores geralmente falam assim: não, a gente se acostumou, não tem mito, buraco. Então. Isso é mais reclamação de torcida, de imprensa. Cartola e a imprensa, né? Que muitas vezes quer jogar contra o Atlético Paranaense. O Júlio César falou: em 5 minutos você se adapta a isso. Então, não acho que vai ser por causa do gramado sintético que o Flamengo pode vir a perder, né? Não acho. Acho sim que o Atlético Paranaense tem um time muito arrumado, muito bom. O Márcio Azevedo, que vai entrar no lugar do Renan Lodi, já é um lateral esquerdo experiente, não deve subir muito, porque ele é ruim na marcação, a verdade é essa. Ele não deve subir muito. E em relação ao Flamengo, a gente também estava... A um volante só, a gente também estava discutindo isso ontem, antes até do programa começar. Se eu acreditava que o Flamengo ia marcar, eu acho que o Flamengo vai marcar. Vai marcar, o Diego vai voltar, o Everton Ribeiro vai voltar, vai todo mundo voltar. Pelo menos nos primeiros 45 minutos vai todo mundo voltar. Agora tem que saber, como o Rodrigo falou, será que eles vão ter gás para até o final todo mundo voltar e todo mundo atacar? Foram 15 dias aí no máximo de treinamento. Não sei se eles vão ter gás para isso. E se eles têm a consciência de posicionamento para marcação, que também é muito importante. Não é só disposição, é consciência de posicionamento. Não sei se eles têm essa consciência. Você treinar com um volante contra o seu time reserva, se você tem um volante no teu time, possivelmente você tem mais volante no time reserva. E é uma coisa. Contra o Madureira é uma coisa. Se você jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense... Sei,
então, para a gente encerrar essa questão envolvendo o Flamengo, pelo time que o Rafael antecipou, que é o provável que aconteça, o Flamengo vai ter em campo, Rodrigo e Maurício, Vitinho, que joga pela esquerda, Arrascaeta, que joga pela esquerda, Bruno Henrique, que joga pela esquerda. E o Gabigol, que na época do Abel era centroavante ou jogava pela direita. Esse time não tá torto, não?
Não tem o Everton Ribeiro,
tem o Rafinha, né?
O Rafinha é um lateral que não sobe tanto.
Pois é.
Não é da característica dele.
Seria o Rodinei. Quem sabe o Rodinei aparece aí?
Aparentemente parece.
O Rodinei foi titular no...
Ele vai botar o Rodinei?
Então, agora eu vou dar um pitaco aqui.
Ele foi titular porque o Rafinha tava fora.
Então, mas eu soube de uma história que o brilhante Jorge Jesus... Tava querendo usar o Rafinha de lateral esquerdo. E o Rodinei
do
de
Renê
titular da direita.
Vai estragar a contratação do Flamengo.
Tá inventando demais.
Mas eu ouvi essa história porque ele ficou empolgadíssimo com o Rodinei.
Isso foi uma crítica que a diretoria fez porque o Renê não tava bem no primeiro tempo contra o Madureira. E essa crítica saiu da própria diretoria. Mas eu não acredito que o Rafinha seja deslocado para a lateral esquerda.
Se fazer uma contratação de um cara que veio da Europa, não sei quantos anos no Bayern, para botar ele na esquerda, nossa senhora.
Até porque o Flamengo busca o Arana, tem o Felipe Luiz,
é. Jogador de posição. O René é um bom jogador.
Muito bom jogador.
René é um bom jogador.
Então, tá torto esse time?
Aparentemente parece que sim, mas se nessa cultura do Jorge Jesus, todo mundo é polivalente, ataca, defende, provavelmente... Vai, a galera vai se distribuir pelo campo e vai cair pelos dois lados.
O Vitinho mesmo pode jogar pela direita.
Exatamente.
Ele joga
mais. A gente tem até o exemplo do Robin, né? Que é um canhoto que sempre jogou pela direita.
Esse é o sonho
de que corta pra dentro e chuta. O Vitinho pode ser o Robin do Mengão.
Ele tem a cara, pô. Ele tem a cara do Flamengo, o Robin. Enfim, vamos rolar a bola, vamos seguir falando agora do...
Vamos todos cantar de coração.
Vamos todos cantar de coração. O conselheiro Brandão está na escuta com toda certeza. Vamos falar do Vasco. Fora da zona do rebaixamento, o time volta a campo sábado e pega o Grêmio, Rodrigo.
É verdade. Um abraço aí pro Brandão, nosso conselheiro. O Vasco está treinando em Foz do Iguaçu, está em Foz do Iguaçu desde quinta-feira. E a novidade do treino de hoje é que o atacante Marrone, que estava sendo poupado com dores no pubis, treinou em separado, mas já reapareceu em campo, dando aquele trote de leve, aquele caminhar, o que é um alento. Agora, enquanto um aparece, o outro desaparece. Quem desapareceu foi o Rossi, que está sentindo dores na panturrilha direita, então foi poupado, não foi a campo. O Vasco está treinando nesse momento lá em Foz do Iguaçu, temperatura média de 7 graus, friozinho gostoso. Mas na sexta-feira o Vasco vai viajar para Porto Alegre, onde vai encarar o Grêmio sábado às 5 da tarde. E o árbitro dessa partida já está definido, é o paranaense Rodolfo Toschi Marques. E o Vasco continua atrás de um atacante. Está difícil de achar um atacante que caiba no bolso do Vasco da Gama, Bocage.
Muito bem. Desculpe, Rafael. E o Vasco, dá para confiar contra o Grêmio, que também busca uma recuperação no Brasileirão?
É, fica difícil, né? O Vasco tem um time bastante limitado. É difícil você imaginar o Vasco lutando de igual para igual contra as grandes equipes do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda tem um time modesto. O próprio Luxemburgo, mesmo com a sequência boa antes da parada para a Copa América, agora nesse intervalo, após o jogo contra o Atlético Goianiense, ele botou o pé no freio, disse que não é momento para euforia e sim para acertar alguns detalhes. Teve a chegada do Richard, que é um volante que vai ser útil para o Vasco da Gama. Não sei, portanto, assim, seria também o Marquinhos, jogador que também recém-contratado junto ao Vasco da Gama, estava no Atlético Paranaense. Ele disputou o Campeonato Paranaense no time B, já que o Atlético Paranaense estava com o time B no Paranaense e estava disputando a Libertadores com o time principal. Mas o Vasco, sem dúvida nenhuma, com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, a gente nota que o time corre mais, o time sabe correr mais, então vai igualar. Não vai ser um jogo carne assada pro Grêmio, nada disso. Mas o Vasco, se você comparar o time do Vasco com o time do Grêmio, é óbvio que o Grêmio é favorito.
Então, Maurício, a chegada do Vanderlei foi elogiada, é o técnico, mas eu aponto muito o trabalho do Antônio Carlos Melo, preparador físico. Sim. Isso também colabora para que o time tenha um
desempenho. E muito, melhor, né? Você viu o Vasco, até nos primeiros jogos do Luxemburgo, que o trabalho do Melo ainda não tinha começado, né? Não tinha começado a dar efeito, o Vasco não competia. A verdade era essa. Chegava no segundo tempo, o time do Vasco era uma Argentina sem o Messi. Era uma Argentina sem o Messi e sem os jogadores da Argentina. Uma bagunça total. E sem qualquer tipo de preparação física. O Vasco, com a chegada do Luxemburgo, começou a competir. Depois do jogo contra o Avaí ainda foi muito mal. E depois o Vasco começou a competir. E aí começou a ganhar e ganhar os pontos. Eu acho que o Luxemburgo nessa pré-temporada está cometendo um grande erro. Ele ganhou o Richard, mas ele vai tirar de novo, assim como fez o Alberto Valentim, o Andrei. O Andrei não está na melhor fase dele técnica, mas o Andrei é essencial para esse esquema do Vasco de três volantes. Porque o Andrei é o único jogador do Vasco que chuta. Nenhum outro jogador do Vasco chuta. O Rossi não chuta, o Pikachu não chuta, o Marrone não chuta, o Marcos Júnior, que é um bom volante, não chuta, o Richard não chuta e o Raul não chuta.
E quem faz gol?
O Andrei. É impressionante. Tanto que o primeiro gol do Vasco contra o Internacional foi do Andrei. O Vasco precisa do Andrei. O Vasco precisa de algum jogador que, quando tá difícil, ele arrisca um chute de fora da área, na meia-lua, da entrada da grande área. Senão vai ficar toque pro lado, dá pro Rossi, o Rossi vai ficar correndo que nem um louco, que é isso que ele sabe fazer, e joga a bola na área pra ver se o Marrone consegue uma cabeçada. Assim o Vasco, inclusive, fez um dos gols em um dos amistosos contra o Atlético Goianiense. Porque não tinha o Andrei, porque não chuta. Ah, Valdívia não chuta, Valdívia não é solução pro Vasco da Gama. Eu acho que entre Richard, Raul e Marco Júnior, um tem que sair para a entrada do Andrei. Eu sei que o Luxemburgo não vai fazer isso, mas por mais que o Andrei não esteja no seu melhor momento técnico, ele é necessário ao time do Vasco da Gama.
E para encerrar o noticiário do Vasco, já que ninguém chuta, chuta aí quem sairia para a entrada do Andrei.
Olha, o Valdívia está melhorando também, é um jogador também recém-contratado, que nesses amistosos, até no último amistoso do Vasco, fez 2 gols, mas está jogando de improvisado, ele está sendo testado como um falso 9 pelo Luxemburgo. Em relação ao Andrei, eu acho que o Luxemburgo chegou, inclusive, dando apoio ao Andrei. O Andrei tinha sido sacado pelo Valentim, deu apoio ao garoto, por necessidade também. O Vasco é um elenco também na conta do chá, não tem muitas opções. Mas eu acho que o Andrei precisava ganhar esse voto de confiança. Chegou aí como revelação, veio da base, aí fica nesse cai, sobe, tem que ter um treinador que o apoie, que dê confiança aí. Agora, o Richard chegou tomando posição. Eu acho que ele tem lugar ao lado do Richard. O meio, o Marquinho,
a disputa, acho que vai compor. O Marquinho, ele entrou e jogou no primeiro tempo, eu vi o jogo contra o Foz do Iguaçu. E no segundo tempo entrou o Bruno César. E aí os dois estão no mesmo nível. Pra você ter uma ideia do nível que tá o Marquinhos. Então, horrível, né? Tá num nível muito baixo. Porque o Bruno César também parou de jogar futebol há algum tempo. Bem, né? E eu acho que a disputa fica entre o Raul. O Raul e o Marco Júnior. O Marco Júnior é um bom jogador. Só que o Raul também é interessante. O Richard, eu confesso que eu não vi jogar direito no Vasco, né? Mas é um bom cabeceador.
Só achando que o Marco Júnior tem tendência mais de criar, ele não consegue marcar o tempo todo.
Agora o Marco Júnior tá vendo.
Vai ser o Diego,
Rafael,
vai ver...
tá vendo muito Disney.
Quer interromper aqui esse bate-bola aqui?
Não, o que eu fico curioso na questão dos volantes do Vasco da Gama é como o Lucas Mineiro perdeu posição. O jogador que no Campeonato Carioca parece que entrou na seleção do Campeonato Carioca e agora não participa, não é nem cogitado no time titular, como ele caiu. Mas eu concordo com o Maurício. André é um jogador que chuta bem e chega bem à frente.
Muito bem. Obrigado aí ao Fábio Lisboa, que está na audiência. Fábio Lisboa é o nosso companheiro. Fábio Soares, que está na audiência. Valeu, Fabinho. 5h32, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Para você que gosta de assistir a grandes reportagens, acompanhar histórias únicas, jornalismo puro e de alto padrão, a gente mostra o caminho. Caminhos da Reportagem, uma das séries jornalísticas mais premiadas da televisão brasileira. Nova temporada, toda terça, às 10h30 da noite, na TV Brasil. Assista, você nunca mais vai querer perder um episódio. TV Brasil, canal 2.1 Sky 23, NET 531, Vivo 181.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Agora, na TV Brasil, uma série que mostra pra gente o que acontece quando uma criança visita o universo da outra. Suas brincadeiras, suas experiências e seu jeito de enxergar o mundo infantil a partir da relação entre elas. São 15 crianças e essa troca transforma suas culturas, criações e hábitos quando elas se conhecem. Um programa para toda a família. A velha história do Meu Amigo Novo. De segunda a sexta, 7h30 da noite, na TV Brasil. Sintonize, canal 2.1, Sky 23, NET 531 e Vivo 181.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17 horas e 35 minutos, estamos de volta trazendo agora o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes, o nosso professor. Diz aí, Wagner.
Com a virada da temporada de inverno, o Comitê Paralímpico Internacional atualizou o ranking mundial de para-esqui cross-country. E a boa notícia é brasileira. Christian Ribeira ocupa o quarto lugar na lista e Aline Rocha o quinto. Essas posições colocam os atletas brasileiros entre a elite do para-desporto de inverno. Estar no top 5 do Comitê Paralímpico Internacional não é apenas uma conquista histórica para o Brasil, como também comprova o rápido desenvolvimento do para-desporto nacional. Isso porque faz apenas 5 anos que a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, em conjunto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, começou a gerir o esporte paralímpico de neve. Ribeira, com apenas 16 anos, conquistou 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, na Copa do Mundo de para-esqui cross-country, em dezembro de 2018. Esses resultados lhe garantiram 14,62 na lista do Comitê Paralímpico Internacional. E o feito da quarta colocação no ranking internacional. Vale ressaltar que, considerando apenas atletas menores de 18 anos, Ribeira é o melhor do mundo atualmente. Aline Rocha conquistou um bronze inédito na mesma Copa do Mundo. Atualmente, com seus 78,04 na lista do Comitê Paralímpico Internacional, ela é a 5ª melhor atleta do mundo na sua categoria. A seleção brasileira feminina sub-20 superou, na noite desta segunda-feira, a China, por 3-7-0, 25-17, 25-15 e 25-12, conquistando o desafio internacional de voleibol, disputado na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. O torneio amistoso foi realizado no ginásio Instituto Nacional de Telecomunicações. Reuniu, além das de brasileiras, as chinesas, as seleções da Turquia e da Argentina, em 3 dias de disputas. Brasil, Argentina e Turquia empataram no número de vitórias, 2 para cada seleção, mas a equipe brasileira levou a melhor no número de pontos, já que na derrota por 3-7-2 para a Argentina, somou 1 ponto, enquanto turcas tiveram a derrota por 3-0. A estreia brasileira no Campeonato Mundial Sub-20 acontece dia 12 de julho contra a República Dominicana. O país também enfrenta na primeira fase as seleções do Japão e Ruanda. O Brasil é o maior campeão da categoria, com 13 medalhas, sendo 6 de ouro. Em Maringá, no Paraná, os ciclistas enfrentaram, no último final de semana, a prova de resistência do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e tiveram que superar os seus limites para completar o exigente percurso, que em algumas categorias superou os 80 quilômetros de distância. O evento é considerado hoje o principal celeiro de novos talentos do país. As provas reúnem atletas de 12 a 18 anos das categorias infanto-juvenil, juvenil e júnior. Os primeiros colocados da júnior, inclusive, somam pontos para o ranking mundial da modalidade. Após ter vencido o contrarrelógio, Gustavo Xavier, da equipe Audax Corinthians, voltou ao lugar mais alto do pódio no domingo, dia 7, durante a prova de resistência. O atleta marcou o tempo de 2 horas, 4 minutos e 34 segundos, conquistando a 2ª medalha de ouro e colocando mais de 2 minutos de vantagem sobre o 2º colocado, Igor Oliveira. Marcelo Godin, da Aprocicle Chapecó, ficou com o bronze. A prova da Júnior Feminino também repetiu a campeã. Vitória Rita de Sá, da Prefeitura Municipal de Rolândia, mostrou realmente estar em uma excelente fase e conquistou a vitória com tranquilidade ao completar o percurso de 44,8 quilômetros em 1 hora 27 minutos e 44 segundos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner, obrigado. E o velejador Robert Scheidt se classificou hoje para a 7ª Olimpíada da carreira dele. O Robert concluiu o Campeonato Mundial de Laser lá em Sakai Minato, no Japão, na 12ª posição, dentro do top 18, que era a exigência da Confederação Brasileira de Vela. Robert se torna o recordista brasileiro em participações em Jogos Olímpicos. Ele já tem 5 medalhas, sendo 2 de ouro. Tem ainda 12 títulos mundiais e 3 ouros pan-americanos. Vamos falar rapidinho da seleção?
Salve a seleção!
A CBF anunciou ontem o Juninho Paulista como novo coordenador de seleções na vaga deixada por Edu Gaspar, Maurício.
É, isso aí. E foi de comum acordo, né? Porque muito se dizia que o Tite poderia sair da seleção brasileira se, porventura, o novo coordenador técnico da seleção não fosse do agrado do Tite. E o Tite, na entrevista coletiva, já antes da partida contra o Peru, pela final da Copa América, já dizia, a resposta dele sobre uma possível saída sempre era assim: eu tenho contrato até 2022. Eu tenho contrato até 2022. Na terceira ele não respondeu, falou, já respondi duas vezes sobre isso. E no domingo, depois do jogo, foi a mesma coisa. Então, se ele respondia isso, é porque ele já sabia que o Juninho ia ser, seria o novo coordenador da seleção brasileira, como de fato aconteceu, e inclusive, com, vamos dizer assim, passando o bastão, né, o Edu Gaspar, para o Juninho Paulista, e o Edu Gaspar falando que o Juninho é um amigo pessoal dele, então totalmente aprovado pelo técnico Tite. Vamos ver se vai dar certo.
É uma continuidade. Não foi um problema que a seleção tinha, que a CBF estava desaprovando o trabalho do Edu e contratou o Juninho Paulista para consertar. Vai ser um trabalho de continuidade, não vai ter muita diferença. É um trabalho central na CBF, é muito importante, define, por exemplo, amistosos que a seleção vai ter. A questão da logística também provavelmente passe pelo coordenador da seleção brasileira. Então, o Juninho Paulista, que já foi gestor no Ituano, tem essa experiência como gestor e também como ex-jogador, ele pode manter esse trabalho do Edu Gaspar na seleção brasileira.
E para você, Rodrigo?
É uma transição pacífica, como disse o Rafael, não houve nenhum problema, né? Foi tudo de comum acordo. O Juninho Paulista tem currículo para esse cargo.
Foi um grande... CBF fica ainda mais paulista.
Exatamente, isso que eu ia dizer, porque o Rogério Caboclo e vários cargos, né, são assumidos por paulistanos, dirigentes paulistas, né? Espero que isso não influencie nos gramados, mas a gente sabe que resvala, claro, o poder, o fora de campo também entra no gramado, infelizmente.
Vamos dar um pulinho em Belo Horizonte. A fortaleza do Cruzeiro hoje foi alvo de ação comandados de busca e apreensão na sede do clube lá no bairro Barro Preto. O jornalista Orlando Augusto traz mais detalhes pra gente. Boa tarde, Orlando.
Um abraço para você, Bocage. Um abraço para os amigos ligados na Rádio Nacional. A Polícia Civil Mineira cumpriu, hoje pela manhã, mandatos de busca e apreensão na sede do Cruzeiro, Barro Preto. Também nas casas do presidente do clube, do Wagner Pires de Sá, do vice de futebol, Itair Machado, e do diretor-geral, Sérgio Nonato, além do empresário Cristiano Richard dos Santos Machado, envolvido em negociações com a diretoria Celeste. Nos centros de treinamentos da Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2 e também no galpão da maior torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul. É uma torcida organizada ligada ao clube. Houve apreensão de documentos e computadores. A torcida do Cruzeiro ficou muito assustada, muito revoltada. Uns, evidentemente, grande parte dando apoio à Polícia Mineira, à Polícia Civil de Minas Gerais, mas muita gente acreditando que isso tenha uma armação, porque na quinta-feira teremos o primeiro clássico contra o Atlético, né? Válido pela Copa do Brasil. E isso poderia, naturalmente, influir ou influenciar neste jogo, neste grande clássico que vamos ter aqui no Mineirão. A cúpula do Cruzeiro também é investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que instaurou procedimento investigatório, criminal, para averiguar possíveis irregularidades praticadas por dirigentes do clube. Então, a coisa está complicada, a Polícia Civil ainda não se manifestou, é esperado para hoje, ainda mais tarde, quem sabe à noite, uma comunicação da Polícia Civil para a imprensa, para a torcida, e nesta manifestação dizer o porquê que foi lá, o que que encontrou, etc. e tal. E também a torcida espera que a diretoria se manifeste. Até agora, ninguém falou absolutamente nada. O que há é esse desespero, esta revolta da torcida cruzeirense, principalmente preocupada com o clássico desta quinta-feira. Aliás, um jogo que já tem um desfalque certo para o Cruzeiro. Rodriguinho será operado e já não, o técnico Mano Menezes já não conta com ele. Então, se tiver alguma novidade, estaremos firmes e fortes aqui com vocês, relatando tudo o que acontecer neste fato importante na vida do Cruzeiro Esporte Clube. Um abraço, minha gente, direto de Belo Horizonte, Orlando Augusto.
Ei, Orlando, obrigado aí pela participação. A Polícia Civil informou agora há pouco que foram 16 mandados de busca e apreensão e endereços ligados ao Cruzeiro durante a Operação Primeiro Tempo. A sede da torcida Máfia Azul também foi alvo dessa operação. E segundo a Polícia Civil, o inquérito que corre no Departamento Estadual de Investigação de Fraudes apura a suposta prática de crimes em tese cometidos por dirigentes do Cruzeiro, havendo notícia da prática de falsificação de documentos, apropriação indébita e outros delitos. A gente vai seguir acompanhando aqui. Cara, fala, Maurício.
É só para complementar a matéria. É, já teve alguém que falou, mas nenhum suspeito. É, e sim o Thiago Neves.
Isso, na coletiva. É,
teve uma entrevista coletiva e ele foi o... ele teve porta-voz, vamos dizer assim. E ele falou que foi um dia difícil para o Cruzeiro. E aí, o que é mais engraçado, né? Eu concordo com a matéria. Ele falou que no Cruzeiro, o Cruzeiro, isso não vai atrapalhar em nada o jogo contra o Atlético Mineiro, que eles já sabiam há muito tempo. E falando sobre salários atrasados, falou que realmente está com salário atrasado, mas que a diretoria vem pagando, pagou recentemente, que está todo mundo feliz. E que a torcida do Cruzeiro não está nem aí. Se tá tendo busca e apreensão da polícia civil, que não estão preocupados com isso. A única preocupação da torcida do Cruzeiro é ganhar do Atlético. Não acho. E eu concordo com a matéria.
Ele não viu a manifestação que houve recentemente lá.
É bizarro. Eu achei o Thiago Neves está completamente fora da realidade.
Que não é novidade.
A torcida não é mais aquela torcida de antigamente.
Exatamente. Não, o Cruzeiro perde para o Atlético Mineiro, tudo muda esse discurso. Ah, influenciou, sim, não sei o quê, não sei o que lá.
Ele nem aparece para a coletiva.
Claro.
17h46, mais uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta com No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Criança que gosta de aventura e mistério não pode perder essa grande animação brasileira na TV Brasil. Fábulas Tortas, uma turma de amigos que juntos enfrentam desafios da bruxa fada Zelda e aprendem a lidar com os sentimentos. Deixe suas crianças brincarem com essa galera. Fábulas Tortas, de segunda a sexta, 11h15 da manhã e 2h15 da tarde. E aos domingos, às 3 da tarde. TV Brasil. Sintonize canal 2.1, Sky 23, NET 531 e Vivo 181.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Estamos de volta com o No Mundo da Bola através da Rádio Nacional e é hora de falar do...
Sou tricolor de coração.
Quais as novidades do tricolor, Maurício?
Olha só, não é novidade que o Agenor e o Rodolfo não vêm agradando a torcida do Fluminense, né? Os dois goleiros da torcida do tricolor. Então o Fluminense contratou o Muriel, 32 anos, o irmão do Alisson, ele mesmo, campeão da Copa América, campeão da Champions League.
Cotado para a bola de ouro.
É, falaram que é o melhor goleiro do mundo. O Muriel estava no Belenenses de Portugal, foi eleito, inclusive, o melhor goleiro do campeonato português. O Muriel jogou 2 temporadas, tinha proposta para ficar, mas ele preferiu vir ao Brasil, retornou ao Brasil, e aí ele recebeu a proposta do Fluminense. Mas, e muito mundo sabe que o Fluminense tá com aquele probleminha de salários atrasados, né? Que nem o Vasco, que nem o Botafogo, que nem o Cruzeiro. E foi perguntado, hoje foi a apresentação do Muriel lá no CT Pedro Antônio, e ele respondeu sobre essa vinda ao Fluminense, né? Essa chegada ao tricolor carioca, e também sobre a situação financeira do tricolor. Vamos ouvi-lo.
Eu, quando acabei a temporada lá em Portugal, eu vim de férias para o Brasil, né? Não vim pronto para ficar. Nos últimos dias, assim, surgiu essa possibilidade, a gente não pensou duas vezes pela grandeza do Fluminense, né? Tenho muitos amigos que trabalharam aqui, que viveram aqui, que me falaram muito bem do clube. E eu tenho certeza que o Fluminense, né, vai passar por esse momento. A fama da direção, do presidente, do vice, de todos aqui é muito grande, é muito boa. Todos os jogadores que trabalharam com eles me falaram muito bem da seriedade, treinadores também. Então isso é muito importante, eu tenho certeza que a gente vai passar por esse momento.
É, a fama, eu concordo com o Muriel, de bom pagador, isso era na época da Unimed, né? Na época que o Celso Barros estava com dinheiro, que o Fluminense estava com dinheiro, mas na última sexta-feira a diretoria já conseguiu pagar um mês de salário atrasado e também direitos de imagem. Mas o Fluminense conseguiu isso com um bônus antecipado do João Pedro, vendido ao Watford, da Inglaterra. A cada 45 minutos em campo, o João Pedro rende 100 mil euros para o Fluminense. Então acho que o Fernando Diniz vai começar a botar mais o João Pedro para jogar. O dinheiro fica disponível quando o João Pedro joga 10 partidas e aí o Fluminense ganha 1 milhão de euros. É meio esquisito isso, porque você acaba forçando, né, o técnico a botar o jogador. Falando de novo do Muriel, ele revelou que já está pronto para atuar. Dia 15, né, o Fluminense joga contra o Ceará. A temporada em Portugal terminou no fim de maio. Ele vinha treinando em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Mas será que o Muriel já está adaptado ao estilo do Fernando Diniz, aquele estilo que o goleiro tem que sair jogando? Muriel responde.
É uma pessoa que eu admiro muito, não tive a oportunidade de trabalhar com ele até agora, né? Joguei contra ele quando eu estava no Bahia e ele no Oeste. E nos últimos anos vem fazendo bons trabalhos, tem umas ideias diferentes, se destaca dos outros treinadores. E hoje eu tive a oportunidade já, né, no primeiro treino, tu vê que é tudo pensado, é tudo planejado, né, e isso é muito importante. Eu lá em Portugal, no Belenense, o meu treinador, o Silas, ele também tinha esse estilo, ele gostava de sair jogando, que a gente ficasse com a posse de bola. Então foi uma boa adaptação, né, para mim lá, foi uma boa experiência e aqui eu estou muito feliz, fui muito bem recebido, a expectativa é grande de poder ajudar esse clube aqui também.
E o Alisson, o Muriel, como é que é teu irmão? Ele é o melhor goleiro do mundo?
Motivo de muito orgulho, de muita honra, né? Fico muito feliz pelo que o Alisson tem feito, por este momento que ele está vivendo. E não é de hoje, né? Acho que nos últimos anos o Alisson, a cada temporada, vem evoluindo. E eu fico mais feliz ainda porque eu sei que ele ainda pode crescer ainda mais. Então eu acredito que ele vai atingir um nível ainda mais alto. Na minha opinião, ele é o melhor goleiro da atualidade.
Além do Campeonato Brasileiro, o Muriel já está inscrito também na Sul-Americana para a disputa das oitavas de final contra o Peñarol em Montevideo, dia 23. Notícia boa, o Gilberto voltou a treinar com bola hoje. O Digão também já está treinando há algum tempo e pode ser escalado contra o Ceará. A notícia também é que o Yuri contra o Ceará deve ser o substituto do Alan, que não vai poder jogar.
Muito bem, essa questão do bônus é engraçada, né? O bônus só deveria ter sido pago em janeiro.
Mas o Fluminense aí adiantou.
O Fluminense conseguiu adiantar com 8 jogos, não completaram nem 10 jogos para receber e com isso o Fluminense conseguiu receber esse 1 milhão de euros. A gente está na reta final do programa, Rodrigo, e aí o Fluminense fez bem em trazer o Muriel?
Fez bem, precisava de um goleiro, de um bom goleiro, e ao que parece Muriel é um bom goleiro, que tenha mais sorte que os outros que têm chegado, né? O próprio De Amores, a gente comentava aqui, nem chegou a entrar em campo, nem chegou a estrear o uruguaio, que o Muriel tenha sorte no Fluminense. Agora me chama a atenção essa relação aí, porque o Watford, fica claro que o Watford é só uma ponte para o menino prodígio do Fluminense ser vendido para o Barcelona, para o outro grande clube. Por isso que o Watford quer que ele esteja aí na vitrine jogando para que os empresários e os grandes clubes da Europa o vejam.
Então, Rafael, será que a grana pode atrapalhar o Fluminense nessa temporada?
Ah, atrapalha qualquer um, não só o Fluminense, como outros clubes brasileiros. Sobre o Muriel, é importante destacar que o Fluminense precisava de um goleiro. Nem o Agenor, nem o Rodolfo funcionaram no Fluminense. Mas o que me preocupa é esse pensamento primeiro com os pés para depois com o que defende. Eu acho que primeiro o goleiro tem que defender e, claro, é bom sair jogando. Eu não estou falando que o goleiro não precisa sair jogando, mas primeiro me preocupa o momento do Muriel, como ele está defendendo lá no Belenenses. Depois a gente pode começar a pensar nessa questão de sair jogando. É muito arriscado esse modo que o técnico Fernando Diniz joga, de sair com goleiro, toque muito curto, para mim é muito improdutivo. Eu tenho uma crítica muito forte em relação ao trabalho do Fernando Diniz, principalmente no curto prazo e quando se tem um time que não é tão forte. A chegada do Gilberto, a volta do Gilberto, é interessante para esse início aí, para essa volta da Copa América.
A gente tem 3 minutinhos ainda de programa, vamos dar um pulinho lá no Engenhão?
Botafogo, Botafogo.
É o Nilton Santos, na verdade, né? O estádio Nilton Santos. O Botafogo divulgou agora há pouco um combo para convocar a torcida para os jogos com o Santos pelo Brasileirão e Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana neste mês de julho no estádio Nilton Santos. O torcedor que comprar ingressos dia inteira para as duas partidas pela internet terá desconto especial. No setor norte, R$ 40,00, fora do combo, R$ 60,00. No leste, R$ 80,00 ou R$ 120,00, fora do combo. No oeste, R$ 120,00, o valor cheio é R$ 160,00. E no combo, só é possível comprar ingressos de inteira. O Botafogo está sem jogar desde o dia 12 de junho. E sem falar, desde a semana passada, com salários atrasados há 2 meses, ninguém dá entrevista, nenhum jogador, e também não participa de ações de marketing. Um time volta a campo domingo, exatamente contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. É o jogo da crise, Maurício? 1 minuto para você.
É o jogo da crise, e uma crise que está explodindo agora no Cruzeiro, uma crise que já explodiu há algum tempo no Botafogo. É o jogo da crise, eu acho que o Cruzeiro leva melhor.
Então, a bola com vocês, Rodrigo e Rafael.
É o silêncio como protesto. E você que gosta de trocadilhos, Bocage?
Diga lá, vamos lá.
Birubiru já está inscrito no Bira e no Bid.
Ih, que beleza. E a estreia? Já pode estrear, né?
Já pode estrear. E é com o Eduardo Barroca, né? Atacante que estava no São Paulo, mas pertence ao Nova Iguaçu e foi emprestado aí ao Botafogo. É um jogador de 26 anos. Está compondo aí o elenco.
Então, Rafael, o que se pode esperar desse jogo? Cruzeiro com essa confusão toda, Botafogo sem ninguém falar?
É um jogo delicado, ambos vivem na crise, só que o Cruzeiro tem mais time e vai jogar em casa. Então, o Cruzeiro, para mim, favoritíssimo para enfrentar o Botafogo no próximo jogo.
Eu faço uma ressalva. O Cruzeiro joga Copa do Brasil quarta e quarta. No domingo vai com o time completo?
É questionado.
Situação do Grêmio com o Vasco.
É,
né?
A situação do Grêmio com o Vasco, do Internacional, do
está voltando agora,
do Atlético.
Né? Será que não dá pra jogar?
Eu acho bom até pra dar ritmo.
Porque, claro, é isso. Se não joga, não tem ritmo. Se joga muito, diz que tá cansado. Enfim, eu acho que é momento de expor um pouquinho mais os atletas.
A CBF não devia dar um reajuste nessa tabela aí, Rodrigo?
Não acho, eu gosto
de jogo. Botou 2 jogos decisivos.
É, mas enfim, é bacana que isso prende atenção também e não perde o ritmo.
Mas prejudica o Brasileirão, que é o principal.
Enfim, mas aí.
Não, o que a gente tem que pensar não é só esses 2 jogos. A gente tem que pensar também que, por exemplo, o Cruzeiro, que está na Libertadores, vai jogar também mais 2 jogos interessantes e decisivos pela Libertadores,
o Flamengo também.
Enfim, é. São...
Tem que fazer elencos
maiores. Tem que pensar casa a casa, eu acho que é casa a casa, jogo a jogo. É. Não tem como você definir antes, você tem que começar a analisar jogador por jogador, jogo a jogo. O que puder jogar, o que tiver com condição de jogar, entra em campo, é simples.
Muito
bem.
Então.
Por que também poupar tudo? Não.
É, não vamos poupar tudo. E não dá mais para poupar o tempo. 17 horas e 58 minutos. O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. E vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. A Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com o Bate-Bola Nacional a partir das 5h10 da tarde. Eu agradeço ao Maurício Costa, ao Rafael Monteiro, ao Rodrigo Ricardo. Mesa de áudio com José Roberto. Central Técnica com Sebastião Índio Xavier. A gente volta amanhã. Tchau!